Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Em 1995, a Unesco definiu o dia 23 de abril como o Dia Mundial da Leitura para que cada pessoa de cada canto do mundo tenha acesso a livros e que usufrua da alegria da leitura, quer seja velho ou jovem, pobre ou rico, doente ou saudável, respeitando aqueles que fizeram grandes contribuições para a civilização humana. Hoje é o 20º aniversário dessa data. E a pergunta, você já leu? Tornou-se um tema de foco das entrevistas.
Eu
posso ler entre 10 e 20 livros por ano.
Gosto de ler.
Dedico muito tempo a ler, cerca de 2 livros por semana. Prefiro ler revistas.
De acordo com uma sondagem nacional sobre a leitura dos chineses, divulgada nesta segunda-feira pela Academia Chinesa de Imprensa e Publicação, os adultos chineses leram, em média, 4,56 livros impressos em 2014. O resultado mostrou que chineses vêm lendo cada vez mais. É de destacar que a leitura digital ultrapassou pela primeira vez a leitura de livros impressos.Em 2014, a taxa de leitura por adultos chineses foi de 58,0%, um aumento de 2,0 pontos percentuais em comparação com 2013, enquanto o acesso a livros digitais foi de 58,1%, com um crescimento de 8,0 pontos percentuais. A leitura geral, mediante todos os veículos,foi de 78,6%. Em 2014, cada chinês leu uma média de 4,56 livros. Esse número ainda está distante dos países desenvolvidos. O diretor do Centro de Estudo e Promoção da Leitura na China, Xu Shengguo, analisou.
A referência internacional é entre 7 e 12 livros por pessoa. Nos Estados Unidos é por volta dos 7 livros, enquanto no Japão o número é de 8 e na Coreia do Sul o índice é ainda mais alto, cerca de 11. De forma geral, o número de livros lidos por cidadãos chineses subiu nos últimos anos. No entanto, ainda está longe do valor registrado nos países desenvolvidos, razão pela qual promovemos o reforço da leitura e a construção de uma China com aroma de livros.
Segundo esta pesquisa, a leitura mediante aparelhos eletrônicos ultrapassou pela primeira vez a de livros impressos.Tornando-se no tipo de leitura mais procurada por chineses.
Todos os dias leio romances digitais.
No metrô, costumo ler o celular.
Leio dando livros impressos quando eletrônicos. Os livros digitais são mais convenientes de ler e posso ler enquanto espero ver o elevador.
Entre as novas mídias, a leitura por celular registrou um crescimento notável com 14,11 minutos gastos diariamente lendo WeChat, uma versão chinesa do Facebook e Twitter. Mas a leitura online causa sempre uma polêmica. Será que este novo modo de leitura substituirá os livros tradicionais? Para o diretor Xu Shengguo, a leitura superficial de livros digitais e a leitura profunda de livros impressos devem ser complementadas um com o outro, não podendo inclinar-se para apenas um.
Devemos apoiar e promover o modo de absorção de informações pela população e também necessário nos adaptarmos à nova forma de leitura. Porém, a leitura com a internet móvel é caracterizada por ter conteúdo fragmentado e superficial, além de provocar cansaço visual e a falta de concentração de atenção durante um longo período. Por isso, ela não pode substituir completamente a leitura de livros impressos. Por um lado, promovemos a leitura com a internet móvel e, por outro, devemos estipular o modo de leitura tradicional. É preciso obter um equilíbrio entre os dois meios.
A seguir, vamos ouvir versos de alguns poemas famosos chineses relativos aos estímulos da leitura, os quais ouvimos e aprendemos desde pequenos.
大家好，我是夏月宁，来自北京市东城区安乐幼儿园，今年五岁。
Olá a todos, chamo-me Xia Yuanin e ando num jardim infantil no distrito de Dongcheng, em Beijing. Tenho 5 anos. Vou ler dois versos para vocês.
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。
A espada torna-se afiada. Só depois de ser muitas vezes amolada, enquanto as flores e ameixas exilam fragrâncias depois de passarem por um inverno rigoroso.
Chamo-me Li Qiushi e tenho 6 anos. Frequento atualmente a pré-primária em Beijing. O meu verso é...
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。读书破万卷，下笔如有神。
Se ler 10.000 livros, irei escrever como poetas. Dedicação é o caminho certo para a montanha de conhecimentos e o estudo árduo é o barco para o oceano sem fim do aprendizado.
大家好，我叫周天意，我七岁半了，我最喜欢看的书是《小萝卜头的故事》和《丁丁历险记》。
Olá, meu nome é Zhou Tianyi e tenho 7 anos e meio. Meus livros favoritos são A História do Pequeno Ilhão Chinês e As Aventuras de Tintin. O verso que vou ler é o seguinte. Se não se esforçar a estudar durante a juventude, só poderá lamentar e entristecer quando for velho.
Você
你可以偏移点儿。你去了吗？多少钱？你去哪儿？Fale chinês.
Fique. Ouça e aprenda o chinês da China.
四合院的茶房飘着茉莉花香 Olá, sejam muito bem-vindos a mais umas dicas para falar chinês. Comigo hoje tenho uma convidada muito especial, não é assim?
Olá, Fernanda.
Meu nome é Fernanda, eu tenho 24 anos, sou brasileira, como vocês podem perceber pelo sotaque, e moro em Beijing há 3 anos e meio. O que é que achas de Pequim? Pequim é ótimo. No começo é bem difícil de se adaptar, porém, com cabeça aberta sempre funciona. Tu estudas chinês?
Sim, estudo chinês.
Há mais ou menos quanto tempo? Olha, se for contar com o tempo que eu estudei quando eu estava trabalhando, são 3 anos de estudo. Porém, na universidade, 6...
É diferente.
É, 7 meses. Qual seria a melhor dica, no teu caso, qual é o que mais te ajuda, o que é que mais te ajuda a aprender chinês? Não é fácil, por isso temos de ter truques.
Meu truque, eu percebi que para escrever o chinês, os caracteres, é bem mais fácil para mim escrever no quadro branco com o pincel que eu posso apagar. Até porque é maior e eu consigo ver melhor o que eu estou fazendo do que eu escrever no caderno, porque não funciona. Tem que ser no quadro branco.
Então, o truque é o quadro branco.
É o quadro branco.
Muito bem. Em relação a Pequim, se pudesses voltar atrás, vinhas para cá?
Vinha, mesmo assim viria.
O que é que achas que mais gostas de Pequim? Porque não é uma cidade fácil de viver, obviamente, tantas pessoas e... Sim, mas o que é que mais gostas?
transporte público. Os transportes públicos funcionam bem. Funcionam bem. Por mais que, claro, nos horários de pico, claro que vai estar lotado de gente. Mas,
loucura.
Mas funciona. Esse é o melhor de tudo. Funciona.
E agora a parte assim mais difícil para nós, portugueses brasileiros, amantes da carne. Como é a comida para ti aqui?
Ah, para mim não tem problema, porque, como te dizer, esses dois últimos anos eu morava perto do aeroporto, que é uma área em desenvolvimento. Então tem bastante estrangeiro por lá. Então todos os supermercados e açougues são voltados para os estrangeiros. Então eu nunca tive problema com comida, porque eu sei cozinhar. E agora, ano passado, acho que no mês de julho, eu mudei pro centro da cidade. E moro bem perto de um mercado chinês que é voltado somente para os restaurantes daqui de Beijing. Então, não tem problema
não
com
tem
isso.
Problema. Eu pergunto muito isto porque a nossa comida é tão diferente. Uhum. E pelo menos a maior parte tem tanta dificuldade em adaptar-se. Uhum. Mas pronto, ainda bem que correu bem.
É. Na verdade, teve uma vez que eu fui ao açougue e eu queria uma peça da carne que a gente chama de picanha. Não sei se vocês
sim,
têm.
Sim.
A picanha, eu queria a picanha. E então eu cheguei lá com a foto, mostrei pra eles qual era a parte do boi que vinha a picanha e eles olharam pra minha cara e ficaram, não sei. Essa parte? Eu falei, não é essa parte. Aí demoraram um pouquinho, eu falei, então vocês não têm. Aí, peraí. Foi lá e chamou uma outra mulher. Ela olhou assim, ela falou, qual é o nome? Eu falei, eu não sei como falar em inglês. Ela falou, fala na tua língua. Eu falei, picanha. Ela falou, ah, picanha, tá bom então. Eu vou fazer a ordem, amanhã tá aqui, eu vou ligar pra você. Eu falei, tá.
Ok, tudo bem, por mim tudo bem. Uma curiosidade, de todos os caracteres que tu já aprendeste chinês, se tivesses de escolher um pela forma como o escreves ou pela forma que te parece quando olhas para ele, qual seria? Chorara. Porquê?
Porque é fofo, é muito. Tem os dois olhos.
E o primeiro tom dá-lhe um
sim.
Toque.
Sim. Toque especial. Mas é um caractere que faz sentido, entendeu?
Sim, sim.
Os dois olhos, a lágrima. É uma cara.
Ok. Muito obrigada pela tua entrevista. Talvez uma próxima.
Sim. Claro.
Obrigada por estarem aí. Até para a semana.
Obrigada. Tchau, tchau.
Fábulas e lendas da China. Quebrar flechas para educar filhos. Na dinastia Nan havia uma minoria étnica nómada denominada de Tuyuhun, que habitava no norte da China. A etnia fazia parte da tribo Xianpei, uma antiga minoria étnica chinesa que teve a sua origem no planalto da Mongólia. O povo desta etnia nómada era muito hábil e feroz nas batalhas e tomava conta das regiões das atuais províncias de Qinghai e Gansu, no noroeste da China. O então chefe da minoria Tuyun, chamado Achai, tinha 20 filhos. No entanto, estes não eram unidos. O chefe ficou preocupado que, depois da sua morte, os seus filhos lutariam um contra o outro em busca da coroa. Para resolver este problema, o chefe pensou durante bastante tempo, até que um dia ele teve uma boa ideia. O chefe convocou todos os seus 20 filhos e o seu irmão mais novo, Mu Liyan, para a sua residência e falou com eles. Cada um de vocês irá dar-me uma flecha. Os filhos tiraram uma flecha da aljava e entregaram-na ao pai. O pai quebrou as 20 flechas uma por uma na frente dos filhos e deitou-as ao chão. Aí, mandou de novo os filhos. Cada um de vocês irá dar uma flecha ao vosso tio. Os filhos obedeceram a ordem do pai. Achai virou a cabeça para o seu irmão Mu Liyan e falou seriamente. Você pega primeiro numa flecha e depois irá quebrá-la em duas metades. Mu Liyan pegou numa flecha e quebrou-a sem nenhum esforço. Achai continuou falando com o seu irmão. Agora, você agarra nas restantes 19 flechas e tenta quebrá-las ao mesmo tempo. Desta vez, mesmo usando toda a sua força, não conseguiu cumprir a tarefa. Neste momento, Achai apontou as 19 flechas e disse para o seu irmão e para os seus filhos: "Estão a perceber? É fácil quebrar uma flecha, mas difícil quebrar um punhado de flechas. Somente se estivermos todos unidos é que teremos força e o nosso império será próspero e ampliado. A união faz a força. Os conflitos internos prejudicam ambos os lados e só com a ajuda e benefício mútuo poderemos vencer várias vezes."
Bom, caros amigos, é isso o Roda da Seda de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Sou a Silvia Jin e até a próxima semana. Tchau, tchau! 有好多的话还来不及兑现